Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou o Jorge Aragão.
Aí foi que o barraco desabou. Nessa que o meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Só vocês. Aí
nossa.
Foi que o barraco...
Tá menos 99%
então,
parecido
você...
com Jorge Aragão.
Já que você tá criticando, faz seu Jorge Aragão aí.
Logo, logo assim que puder, vou telefonar.
Nossa, a bosta falando do vômito. Né, querida?
Ah, mas foi muito ruim a sua. Podia ter ensaiado e melhorado a sua
aqui,
performance.
Ó. Aí foi que o barraco desabou. Minha voz grave.
Não.
Eu, hein? Cheguei
sério,
no tom ré. Cheguei no tom ré, querida.
Agora, eu amo essa música do barraco.
Eu amo também. Nossa.
Jorge Aragão, né?
Ela vem lá de dentro.
Você sofre sem nunca ter vivenciado o que tá na letra.
Parece que você tá ali. Você faz parte, você é a personagem. A letra foi baseada na sua vida.
E essas músicas me lembram muito infância. Aquelas fitas, CDs da tia Cláudia, Dindinha,
não,
que a gente ouvia.
CD não, meu amor, era disco,
fita.
Lembra?
Não, não. A gente, quando eu lembro muito da gente ouvindo fita cassete
e o
deles.
Disco?
Disco não lembro tanto.
A gente com 7 anos tinha CD? Ah, tinha.
Tinha, lógico que tinha.
Ah, tá.
Era disco e CD. Disco não, fita e CD, você não lembra não?
Mas a
da
fita
gente...
eu lembro. Que pegava a caneta e rodava
ficava
tudinho.
Ficava rodando e aí depois colocando de volta.
Aí vira fita.
É, Jorge Aragão. Esses dias eu tava voltando pra Volta Redonda ouvindo o Araqueto. Eu
nossa.
Queria ser bem mais...
Diamantes.
E aí eu falei, caraca, fui teletransportada
parece
lá pro quarto
que,
da tia Cláudia.
Sabe o que eu tô vendo?
Ah.
Tô sentindo cheiro da cera na
cheiro
sala.
Cheiro da cera.
A enceradeira, tia Cláudia passando enceradeira, Dindinha, não sei o que vai. Passava, alguém passava enceradeira. Algum adulto passava. E tocando música.
Nossa, ó, Araqueto, Jorge Aragão, Emílio
Santiago.
Fundo de Quintal, era tudo que a gente ouvia por causa delas.
É, qual que é aquele? Roupa Nova.
Roupa Nova, Roupa Nova, a gente foi no show com a Dindinha, inclusive,
fomos,
né?
Mas a gente já era adulta, né?
Já, Cavalaré.
Teve Zeca Pagodinho.
É.
Que até a gente já falou, que a tia Cláudia ensinou a gente.
A coreografia do
a dançar
Canto da
seu
Sereia,
balancê.
Seu Balancê.
Ai,
era
gente,
muito bom.
Não,
o
mas Emílio é de Santiago,
verdade.
Nosso apartamento… Um pedaço de Saigon.
Essa é pra você, Cláudia. Me disse adeus, espelho com batom. Eu amava ouvir. Massa Negra. Dindinha era fã do Fagner. Era
quem
muito bom.
Quem dera ser um peixe.
Gostei.
Para em seu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Tia Cláudia Fábio Júnior.
Tia Cláudia
como é que a gente
fez Fábio Júnior? Do Fábio Júnior.
Demorei muito pra te encontrar.
Você vai cantar um trechinho de todas as músicas.
Não falou que tava sentindo falta de música, meu amor?
Isso, canta, você
quer
Pri.
Me podar ou você quer
não.
que eu cresça?
Raça
você
Negra.
Quer que eu floresça?
Raça Negra.
Belo.
Belo.
Tia Soeto.
Soeto.
Na época era Soeto.
Elas adoravam, né?
Muito bom.
Tia Cláudia se arrumando, passando o crazy dela. Que ela usava, ela, o crazy vermelho,
nossa,
né?
Tinha, era
indo
forte,
night,
né?
Indo pro Náutico. É,
tia
Claudinha.
Claudinha era baladeira.
Era baladeira.
Eu puxei mais tia Cláudia. Eu fui pra uma vibe puxou. Mais tia Cláudia quando eu virei adulta.
A Dindinha
adulta.
Saía também, mas era menos, não era?
Dindinha era menos. Eu sempre imagino Dindinha mais em casa.
Ou furando as coisas, furando os rolezinhos.
É, falando,
falando
vou poder.
Que não ia. É.
Aí eu sou meio Dindinha também.
Um pouco de cada, né? A gente é a junção das nossas mulheres.
É, a família juntou e nasceu quem vos fala.
É. Mas voltando pro episódio, que a gente deu uma volta aí em Saturno. Estamos falando de família, né? O episódio é barraco, tem tudo a ver família com barraco. É um núcleo, o que serve isso? Não serve.
Família, eu acho que é onde que tem potencial pra sair barraco.
Se na tua família nunca teve um barraquinho, não precisa ser nem tão de pessoa próxima. Mas assim, nossa, o primo brigou com não sei quem, com a tia. Ah, meu amor, você tá mentindo. Pelo Eu tô amor escondendo de, Deus. De você os barracos.
Tá querendo ser iluminado, né? Perfeição não existe.
Na nossa, já tiveram uns.
Sim.
Né? Vamos aqui preservar os envolvidos, mas já teve.
Já teve muito.
E aqueles barracos que começam numa discussão papá, simples, quando vê, escalona. Já vira aquele pega pra capar.
E já tá humilhando e já
um
tá na brigação.
Um apontando o dedo pro outro,
Já teve caso de pega pra capar, de
na
cair
rua.
Na porrada. Já
teve caso. Quando a gente ficou sabendo, ficamos chocados, né? Mentira que foi. Na rua.
Aconteceu.
Deitaram e rolaram. A gente, que isso, Brasil.
Gente, acontece.
Elza Valéria.
Muito.
Elza Valéria, ela tem uma veia ali que ela precisa ir pra janela, né?
A minha mãe, quando ela quer dar o show. Vamos dizer, nem barraco, é o show. Porque se ela vai lá pra janela, eu falo, mãe, você tá falando a briga. É com quem? É aqui dentro ou você tá falando com os vizinhos ouvir? Que minha mãe tem muito disso. Aí ela vai falar que não, mas ela faz. A minha mãe gosta de plateia. Minha mãe gosta. Se tá
não
na rua…
Não gostar não, hein?
Mas eu tenho que falar a verdade.
É isso aí, Bi. Você é fofoqueira do tipo, tá rolando um barraco na rua. Vai pra janelinha ali, ó, colocar?
Cara, eu já fui mais, assim… Mas eu gosto de estar envolvida. Teve uma vez que teve, eu não sei o que aconteceu. Um homem chegou gritando. Aí, se você já escuta uma gritaria na rua, a anteninha já liga, né? Porque não tá fazendo nada, tô passando nada de interessante na televisão. Você vai lá. Tava rolando um barracão de vizinho. Aí, minha filha, o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. E não me contentando, acordei Pedro e fui chamar a avó dele. Barraco. Rolando barraco aqui.
Barraco, rua,
aí,
vamos.
Aí todo mundo olhou. E eu, minha filha, queria saber o desfecho. Eu peguei um banquinho e sentei. E fiquei aqui na janelinha, que a minha coluna, falei, tá doendo. Pra eu ficar abaixada assim, porque a gente tem que se camuflar, né?
Não vou revelar.
Pode deixar aparecer.
O local, mas eu já morei em um lugar que eu tinha um vizinho. Que os vizinhos eram muito barraqueiros. Já, entre a família, tinha muita discussão. E teve uma vez que eu me prestei ao papel… De tava serenando, mas o barraco tava… Sabe aquele barraco que tá muito intenso? Cê eu falei, eu não posso entrar e fingir que nada
não
tá acontecendo.
Vendo.
Era filho com pai e avô, e aí a mãe… E, tipo assim, barraco generalizado.
Sim.
Eu assim, ó, fiquei do lado de fora, do lado do murinho, pegando o sereno e ouvindo o barraco.
Mas eles estavam te vendo? Não, né?
Não,
porque
não,
tem
não
gente
ver,
que não,
não
tem
não
cara,
tem
cara
nada,
de pau. Tem gente que fica lá assistindo o barraco,
não,
tipo, tô olhando.
Eu nem conseguia vê-los, eu só conseguia ouvir, assim. Mas era aquele, eu vou embora daqui! Pega minhas coisas! E aquele barraco.
Nossa.
E eu falando, não lembro, o André não tava em casa, porque eu lembro que eu comentei com você, lembra, produção? Nossa, rolou um barracaço.
Aí é na hora que a gente não tá em casa que o barracaço rola. Nosso lugar que tinha muito barraco. Minha amiga morava, gente, em cima de um bar, um boteco de Volta Redonda aqui, Bar dos Amigos. Acho que é o Bar dos Amigos.
É o Bar dos Amigos.
Que fica na beira rio.
Sim, ali no Aterrado,
cara,
não
só
é?
Só que lá
Aterrado.
É até 5 horas da manhã. Eu várias vezes já fui dormir na casa dela, mas uma gritaria. E tipo, briga. E aquela briga daquela pessoal que já tava bêbado.
Doidão, os doidão,
Aí
né?
eu falava, caraca, véi, todo dia. Lá era fartura de barraco.
E vocês, era tipo assim, de madrugada, vocês acordavam pra ver?
Não, era falação, ela morava embaixo.
Nossa.
Aí às vezes a gente chegava da janela, mas ficava com medo de ver a nossa cabecinha
Sim.
lá. Porque a
guerreira, hein, de morar em cima do Bar dos
Sim.
Amigos ali.
Nossa Senhora, ela até… Falei, imagina quem tem criança aqui, bebê, recém-nascido. Não
eu já presenciei os barracos de bairro, assim, né, confusão, a gritaria. Eu tinha um vizinho também que se achava que ele tava fazendo um barraco com alguém. Era ele xingando, tipo assim, a Light, que é a…
Ele perdeu no LOL, gritava, xingava no LOL.
Ódio!
O computador.
Tipo, caía a luz… Eu vou matar vocês! Ele gritava. Eu dava risada, velho. Eu dava risada.
Você e Letícia que presenciaram um barracão no Bob's, não foi? Eu
Aqueles
nunca presenciei
assim,
um barracão
gente.
Assim.
E foi o barraco clássico de chegar a mulher e dar de cara com o marido e a amante. A gente saindo
Nossa.
De uma baladinha ali da… ali da Rua do Cana. Quem é de Volta Redonda vai entender. É uma rua que tinha uns barzinhos e tal, boate. E aí, a gente pós-balada, comendo nosso lanche, Letícia pagando com um vale-refeição dela. E aí, chegou a mulher, pá, pá, tapa na cara do homem e da mulher. Eu já fiquei, meu Deus
que
do céu.
Que é isso?
Jesus, eu te pedi um bob, você me manda um banquete? Aí, a Letícia, vamos embora. Eu falei, você não levanta daqui?
Nem ferrando. Ai, mas eu sou medrosa, eu falava, dar tiro. Fico com medo de dar tiro.
E ela… Como que você teve coragem? E os dois, assim, ó, igual cachorrinho que bota rabo entre as pernas.
Nossa,
porque a mulher…
Gente.
Eu acho que eu já contei isso em algum episódio, mas eu vou repetir, porque tem a ver com o tema. A mulher era amiga dela.
Olha só.
E aí, ela se enfiava na minha casa. Falava que ia cuidar do meu filho, tava dormindo com
que
meu marido.
Isso, gente.
Era, você não tem vergonha.
Mereceu,
e aí, ela
mereceram.
Começou a discutir. Aí, tinha uma galera… Tava num grupinho, que eram uns meninos mais novos. Eles pegaram o celular, começaram a filmar. Aí ela viu que tava filmando. Aí ela, filma mesmo! Essa daqui, ó! Não, você falava de minha
Caraca.
Amiga. E a Letícia assim, nossa. E a Letícia querendo ir embora, eu falei,
meu
filha,
amor,
eu só
lembrei,
vou sair daqui quando eles saírem.
Eu lembrei aqui de um vídeo, você já viu um vídeo que o cara tá com a mãe dentro da igreja?
Não.
E chega a mulher.
Da igreja.
Eu chego
da
igreja.
Olha só.
Aí chega o cara, acho que não sei se é irmão da mulher, e ela tá lá fora. E o cara chega, é isso, bonito, fulano. E aí ele vai, alguém filmando a mulher, só que pega a senhorinha que tá. Uma senhorinha do lado que tá rezando, tadinho. Aí a senhorinha fica até assim, tampando a cara.
É.
É um vídeo que eu queria saber o final.
Sabe um vídeo que não me pega, que eu não gosto de ver, que eu fico assim, eu fico tensa? Quando é, tipo, marido indo, assim, ó, vou pegar a minha mulher no flagra, no motel. Porque você nunca sabe se vai dar em um barraco do tipo, vocês aqui? Ou se vai ser um crime de feminicídio. Porque é o que rola, né?
Gente, eu não faria isso. Se eu pegasse Pedro, eu não ia fazer, juro. Não ia
fazer barraco?
Não ia fazer barraco na hora. Eu, se fosse antigamente, acho que eu faria. Mas agora, acho que eu ia chegar em casa, tipo… Segue teu rumo, meu filho. Eu preciso disso.
Ah, eu mereço mais, né? É só falar assim, ó. Não preciso disso,
mas
não.
Mas também
vai.
Não sei na hora.
Na hora da raiva,
não sei.
Né?
Mas assim, eu acho que eu não ia filmar.
Como você
eu não ia
coragem?
Mandar alguém filmar.
Não.
Isso eu tenho certeza.
Ah, eu jamais.
Passar vem cá,
o atestado
vem cá.
De corna.
Filma aqui, ele lá. Isso eu jamais
passar faria. Passar o atestado de corna, não faria
agora,
isso.
Não sei qual que seria a minha reação. Mas eu acho que eu não faria.
É, tipo, de barraco, assim,
filmar,
né?
Filmar pra mim é demais.
É muito atestado de corna, né? Você filmar.
Pô, olha aqui,
seria
gente.
Da Ana Maria Braga falar que você foi corna, ler uma carta? Eu não faria isso, gente.
Jamais.
Ah, eu não faria isso.
Jamais.
Também não, Pri. Agora, no colégio, saindo aí de relacionamento e tudo mais, voltando um pouquinho, eu sempre fui cagona. Eu nunca fui daquelas meninas de, ai, vou arrumar treta.
Ela
te
é barraqueira,
pego na hora
ela
da
é brigona.
Saída. Ixi, não pode comigo.
Gente, primeiramente, que a minha estatura física nunca me permitiu, que eu era muito pequenininha.
Mas tem baixinha que é enfesada, tá?
Mas eu era uma baixinha medrosa.
Ah, tá.
Né, eu ficava quieta. A única vez no colégio que eu tive rolo… Foi que eu acho que eu já até contei aqui em um dos episódios que a gente brigou. A menina estudava, acho que de tarde, ou eu de manhã. Era um negócio assim, estudava num turno e eu no outro. E aí, a gente começou a discutir por recadinho na mesa. Escrevendo, e aí no outro dia ela ia mandar o meu recadinho. Até que combinou de se encontrar em certo dia na padaria.
Pra resolver os
B.O. Pra resolver. Eu fui. Fui, mas trancando, que eu nunca tinha brigado na minha vida. E eu falando assim, não, as meninas estão aqui, Jaciane, Alanda, não vão deixar, que se vê que eu tô apanhando. Tipo assim, eu não queria ter ido, mas eu fui pra manter, tipo, não vou
pose,
arregar,
né?
Não vou arregar, meu amor. Mas eu lembro que chegou lá, uma olhou pra cara da outra e depois virou amiga.
Depois ainda virou amiga, né?
Vira amiga, né?
É. Agora, no Getúlio, a gente estudava com uma menina que ela era… Barraqueira.
Gente, ela tinha fama, eu não gostava nem de olhar pra ela.
Não.
Falava, me bate.
Ah, tá. Você tá falando dessa, né? Que ela tinha fama.
A fama.
A fama. Que ela sempre teve fama de barraqueira. E a fama não foi construída toda, porque ela arrumava barraco
todo mundo. Ela realmente era.
Só que a gente estudou com uma da nossa sala, que ela também era barraqueira e ela era muito engraçada. Teve uma vez e a gente voltava, ia pra casa junto, saía do colégio e voltava, porque morava no mesmo bairro. Estava junto, estava descendo, só que a gente era de boa. Ela olhou torto, ela ficava olhando torto de volta. Aí, numa dessas vezes, a gente descendo…
Ela falava, tá olhando o quê? Perdeu alguma coisa?
Numa dessas vezes, a gente descendo, ela começou a implicar com um cara. Com um cara, não, com um menino, né?
No colégio,
que estudava no colégio,
também.
Que não era da nossa sala e tal. O garoto ficou com uma raiva dela, porque ela tava enchendo o saco. E a gente junto. Para, gente, por favor, não faz isso.
E ele falou uma frase.
Que, ó, vamos que falar junto, porque a gente gravou?
Agora eu vou, sem dó, sem piedade.
E veio correndo atrás da gente.
Atrás dela, atrás mas dela,
mas atrás
ela.
Da gente, por quê?
A gente correu.
Falei, ah! E a gente com 13 anos segurando a mochilinha nas costas. Gente, eu corri tanto, eu corri
e
tanto.
Depois,
e a gente entrou na casa de um menino que estudava, lembra?
Eu nem lembro disso.
A gente entrou
correu.
Na casa e deixa a gente atrás. Ele tá vindo atrás da gente. Eu falei, cara, que ódio.
E apanhar de tabela.
E apanhar de
olha
tabela.
Só. Que a gente nem arrumava
mas a gente, ela tava zoando e a gente dando risada,
é,
né?
A gente rindo, porque também a gente não barria, senão ela batia.
A gente tem que aplaudir, né?
É igual uma menina, tinha uma menina de Getúlio, que ela era pequenininha. Cara, ela era pequenininha. Só que ela botava um terror. Eu tinha tanto medo daquela menina, que sério, teve uma vez que a gente foi jogar ping-pong, que tinha uma mesa de ping-pong, uhum. E às vezes tinha lá o campeonatinho. Eu tava ganhando, né? Porque eu sou boa no ping-pong.
Não, a gente já conversou disso. Você não eu é boa. Você é cagona demais.
Aí veio ela. Aí, já aqui, ó. O meu cambitinho, o cambito da rainha já tremeu.
Cambito da raíla.
Cambito de raíla. Minha filha, eu sei que quando ela jogou, eu falei, eu não vou ganhar dela. Nem se fosse por cagada, nem nada. Eu já logo aqui, ó. Nem olhei, nem fiz contato visual. Né? Porque eu tinha tanto medo dela, mas ela… Aí tinha várias histórias, que ela bateu em fulano, bateu em ciclano. E ela já andava assim, tipo, botando marra. É. Eu tinha medo dela.
Agora, no ensino médio também teve um barraco, que teve briga de duas meninas da nossa sala. Você vai se recordar disso.
Lembro.
Que elas caíram na mão. Eu ficava lembro. Assim, ó, só de fora. Eu que não me meto nem nada, não gosto, gente. Sou cagona. Mas aí eu lembro que em casa eu ficava pensando, ah, se fosse eu… Elas brigaram muito feio. Eu ia pegar assim, eu ia ir por cima.
Não,
aí eu ia dar um soco, aí eu
teve,
ia virar.
Antes de cair na mão, eu não sei se foi nesse dia, mas uma deu um tapa na cara da outra.
Nossa,
e eu acho que a outra ficou quieta. E eu ficando assim, nossa, se desse na minha cara.
Ah,
eu
ela ia
fazer
ver.
Igual Jesus, eu ia dar outra face.
Ela ia ver. Não, mas eu sempre, na minha mente, na época de colégio, eu falava. Eu não ia apanhar delas assim, não. A delas ali, eu não apanho, não. Ali eu me recuso. Mas eu bem quietinha no meu canto.
Nossa, gente. E tinha a famosa frase que a gente ouvia. Nunca ouvi. Te pego na hora da saída.
É, vou te pegar
na hora da saída.
Ah, eu já falei essa frase,
Pedro,
sabia?
Pedro já ouviu muito isso. Pedro era brigão na escola. Apanhava e batia.
Eu já falei essa frase.
Já? Pra quem?
Na segunda série, eu com 8 anos.
Ah, do menino que falou que… Você fez cocô na calça?
Não, isso foi na primeira. Na segunda, eu fiz xixi na calça. A gente sentava em grupo. E aí, eu também não consegui segurar. E o meu xixi foi… Sabe quando vai enchendo, né?
Sei,
a fraldinha não, né? Mas a calcinha ali. Aí ele, na cadeira, ele foi caindo. Plim, plim, e eu sentindo ele caindo. Plim, plim, plim. Aí ele foi e escorreu até o pé do garoto que tava na minha frente, Hugo.
Eu já fingi
aí,
que eu tinha uma garrafinha
era
d'água.
Hugo. Ai, não lembro qual era o nome dele. Enfim, mas aí ele foi… Aí ele viu assim, aí ele olhou pra mim, ah! Aí eu só olhei assim pra ele, eu falei, eu vou ter que
ameaçar.
Assumir. Eu falei, se você contar pra alguém, eu vou te pegar na hora da saída. Ele ficou quietinho.
Tadinho.
E eu fiquei urinada lá sentada. Só que ele lembra disso até hoje?
Deve
porque
lembrar.
Marcou. Mas eu falei, eu não ia pegar ele na hora da saída, né? Mas eu…
Que eu lembrei, não é de barraco, não teve barraco não. Mas uma vez eu fiz xixi. E eu simplesmente tava indo embora e tinha a rampa. Eu desci, abri a sombrinha e coloquei atrás, como se ninguém fosse perceber. Eu desci dentro do colégio com uma sombrinha tampando. Sendo que a minha calça toda tava molhada demais. Aí eu ouvia lá, fez xixi. E eu falava, não, a garrafinha de água caiu na minha calça.
O cheirão de mijo. Ele meio laranja.
Foi na hora de ir embora, mas todo mundo viu.
Mas alguém ficou te chamando de mijona, Maria Mijona?
Não, que eu sustentei que foi a garrafinha que caiu.
Nessa vez não me chamaram de Maria Mijona. Aí eu lembro que a tia do colégio foi e me deu um shortinho. Aquele shortinho de colégio… Sabe o colégio municipal?
Ah, lá
que
no
dava?
CIEP eu devo ter ficado mijada.
Azul.
Ninguém foi lá.
Não, mas foi no final da aula, porque do horário mesmo, porque eu fiquei sentadinha, não levantei. Aí eu troquei meu bom shortinho e aí fui pra casa, né? Pelo menos não fui de micro mijada.
Nossa.
O bom do CIEP é que você morava pertinho, né?
Pertinho, mas eu descendo até da minha casa. Até da sala, até sair do colégio, foi um terror, meu filho.
Ô, Pri, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca teve a sua boca pra falar em época de colégio, de arrumar barraco e tudo mais. Mas com o Eduardo, você já muda a sua postura,
sim,
né?
Sim, meu amor. Se mexer com ele, minha filha, ó…
Eu me imagino,
eu
cara.
Eu me imagino escondendo na mata.
Eu me imagino trocando tiro com a polícia.
Eu me imagino saltando um banco. Gente, juro, pelo Eduardo, eu faço tudo.
Qual que foi o quase barraco que você arrumou?
Foi que uma senhora… Me desculpe, mas velho gosta de arrumar confusão em fila de postinho, né? Você tá lá na rua de boa. Véi, eu fui num dia anterior… E a moça falou assim, amanhã você chega, que é o dia do teste do pezinho. Você chega com o seu filho, não precisa ficar na fila. Pede para me chamar que a gente já vai coletar, fazer o teste. No dia seguinte, tava chovendo. Como eu moro, a gente mora, minha mãe, né, morava muito perto do postinho. Não tinha como ir de Uber. E não tinha carro pra levar. Então, o que, uhum, que a gente fez? Foi com o Eduardo de sombrinha. Eu fui segurando a sombrinha. E, pô, o menino tinha 5 dias de vida. 5 dias. Aí, ainda tava nesse negócio de com medo, né, de Covid. Eu falei, mãe, fica aqui fora, no, na entrada do postinho. Que eu vou lá chamar a moça de uma vez. E quando ela já aparecer, aí você entra. Porque eu não queria que ele ficasse lá. Aí, fui eu, minha filha. Aí, a senhorinha… Lá, aí já virou. Ué, tá furando fila? Não tem fila mais nesse postinho, não? Que não sei o quê. Aí eu perdi minha paciência, mas assim, perdi minha paciência, não perdendo.
Mantendo respeito.
Falei assim, minha senhora…
Com todo respeito, minha senhora.
Minha senhora, ela mandou eu vir aqui porque o meu filho, de 5 dias, tá lá fora, você tá vendo? Ele não vai ficar ali na chuva, tomando chuva, porque ela falou pra eu entrar aqui. E aí eu fui falando, aí eu falei assim, outra coisa…
Mas
aí,
você tava furando fila?
Não tá, não. Ela falou pra eu chegar já e chamar ela, cara. Tá. Que, pô, o menino tinha 5 dias de vida. Então era pra fazer o teste de pezinho embora, ele é tipo, era prioridade ali. Aí eu falei com ela. E outra coisa, eu só não sei que palavra que eu falei, eu só vou respeitar porque a senhora é idosa. Porque se a senhora não fosse idosa, o negócio ia ficar feio aqui.
Você falou,
falei
isso, Bri?
Falei, não.
Nossa,
vem mexendo com meu filho não, meu amor.
Olha,
falei,
só.
Falei, pô, mas ela já veio, sabe? Aí, ai, no outro dia, eu tava cumprimentando a minha mãe. Ela não viu, porque eu tava longe da minha mãe. Aí, vem aqui, lindinho. Eu vou deixar falar, tira a mão, velho. Não encosta nele.
O Matheus também falou esses dias, né? Matheus é nosso amigo, que vai ser pai. E aí, a namorada tá grávida.
Ela tava na fila, parece que ela tava na fila. E o pessoal olhando já, de cara feia. Tipo assim, porque ela não tá com um barrigão. Pô, mas a pessoa, se tá ali na fila… Porque a pessoa é preferencial,
é,
né?
Aí, ele arrumou barraco ou não?
Eu acho que ele… Se alguém falasse, eu acho que o Matheus ia cair na porrada com alguém ali.
É igual… Você lembra uma vez que a gente foi…
Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um leão e uma leoa.
Você lembra uma vez que a gente foi em alguma consulta lá na UG com o Eduardo? Que tinha uma penca de mãe com recém-nascido? Foi pra quê?
Lembro. Foi… Não sei. Você foi também?
Foi eu e você. Eduardo piquititinho.
Eu acho que foi…
Consulta.
Consulta com um pediatra depois de nascer.
Isso,
você
porque
vai.
Ele era bem, tipo assim, recém-nascido mesmo. E aí, eu tava vendo, gente. Era uma gotinha que faltava pra cair, pra ter aquela rebelião daquelas mães. Porque tinha mãe pra mais de metro.
Uma
e aí, eles
fila,
marcavam, tipo assim…
Todo mundo na mesma
mesmo
hora,
horário,
cheio de bebê.
A Raíla era 2 horas. Aí, atrasou, não sei por que aconteceu, que tinham várias mães esperando um mó tempão.
E não,
pô,
tinha nem lugar.
Não tinha lugar pra todas ficarem sentadas.
Fila no sol, um sol do caramba,
no
não
sol,
tinha sombra.
Aí você já vai falta começando vendo aquela movimentação. Ah, falta de respeito. Eu falei, ih, vai sair barraco, vai faltar pouco.
Mexe, ainda mais que é mãe recém-operada, recém-parida.
É.
Pô,
agora,
poupe.
Pri, saindo um pouco do tópico gravidez, indo pra outro completamente diferente, barraco de novela. Sempre tem aqueles clássicos. Pra,
sim,
mim, um que eu lembro muito era o da Maria Clara com a Laura no banheiro.
Sim, ela
celebridade.
Metendo a mão na cara
metendo
da Laura,
a mão
safada.
Na cara da Laura, né? Nazaré Tedesco também apanhou.
Ela levou um pau.
De
da
quem?
Maria do Carmo,
da Maria
meu amor.
Do Carmo.
Meteu-lhe o cacete.
É.
A Carminha, que eu não lembro se ela chegou a apanhar.
Eu acho que ela apanhou da Nina, tá?
Apanhou.
Eu acho que a Carminha.
De Ritinha.
Apanhou.
Nina,
a Rita,
Ritinha.
Né? Era Nina e
era
Rita,
Nina,
né?
Barra Rita.
Verdade. Não me recordo
acho
muito.
Acho que ela apanhou, mas o que eu mais, assim, foi...
Tem uma... De vez em quando
rola. Já ia
rola,
falar
mas...
Maria Clara e JP.
São as crianças lá do desenho que o Eduardo vê, né?
Ah, é porque eu falei Maria Clara.
Eu ia falar que tem umas threads no Twitter, assim, sabe? Aqueles tweets em sequências que falam Sei. Barracos, melhores barracos das novelas. Aí eu fico vendo lá, tem aquela lista assim, ó. Mas, por falar em barraco, quem tem história de barraco? Nossas Pris, nossos Pris. Por isso que a gente vai agora pro nosso...
Cafezinho com a audiência.
Eu vou ler da Amanda Barbosa.
Vai.
Uma vez, minha mãe estava esperando uma consulta pro meu avô. Chegou um senhorzinho super simples, falando baixinho com a atendente, para pedir uma informação. A atendente nem esperou ele perguntar e já soltou super grossa. Já disse que eu estou ocupada, não vou responder agora. Minha mãe levantou do banco dela, chegou pertinho da atendente e falou: você conhece o Estatuto do Idoso, né? Eu acho bom você responder o senhor bem. Senão eu chamo seu supervisor agora e faço um barraco aqui. Vou estar ali sentada te observando. Minha mãe deu as costas e falou com o senhor: pode ir lá, senhor. Ela vai te responder agora. Diva.
Gostei, ó. Diva que inspira.
Vou dar uma
salva. Não, foi bom.
Sim.
Porque tem... Pô, beleza, a menina lá tá tendo dia ruim, aí vai descontar...
No senhorzinho que foi super educado.
Educado. Não,
pô, você tem que saber.
Não.
Infelizmente, você tá... Ainda mais quando é idoso.
É.
Pô, você tem que ter um jogo de cintura, não precisa responder assim.
Aqui não, né? Violão. O idoso ainda
não.
Foi educado.
Pelo idoso eu dou minha vida. Idoso
tem,
e criança
ó,
eu dou
mas
minha
tem
vida.
Idoso também, que não é porque... É velho, que
pode
é santo,
tudo.
Que é,
mas
né…
Mas nessa situação,
caso,
ele foi,
caso,
poxa,
ele foi,
não tinha necessidade.
A tua mãe foi uma diva que inspirou. Eu vou ler uma agora, mas veio pedindo anonimato. Meu tio tem problemas com álcool. Teve um ano novo que ele simplesmente pegou o microfone do karaokê e começou a descascar todo mundo ali mesmo. Xingou várias pessoas. Enfim, foi o bafo por vários anos da família. Hoje em dia, ele parou de beber. Que bom,
gente.
Fico feliz pelo seu tio.
Ele...
Mas gostaria de ter presenciado.
Sei lá, às vezes alguém precisava ouvir aquilo. Que
e aí, ele
também...
soltou as verdades.
Ele já falou, ah, foda-se, já tô…
Tô aqui
Vamos
mesmo,
lá.
Né?
Vamos lá.
E terminou falando, e um feliz ano novo
pra,
pra todos
vocês.
Vocês.
E vai tomar no…
Ah, tipo a Xuxa, já viu aquele vídeo dela? Feliz ano novo!
Já.
Vai, próxima.
O Luiz Cláudio. Minha mãe, nascida na periferia, casou com meu pai, que tem a família em Bairro Nobre. Numa festa, a esposa de um primo do meu pai chamou ela de outros bairros. Em dado momento, a mulher foi ao banheiro e a minha mãe foi atrás. As duas demoraram e quando foram atrás, a minha mãe estava dando uma surra na mulher. E mamãe estava grávida de mim de 7 meses.
Luiz Cláudio,
olha,
primo.
Pô, ela tá certa, me desculpe.
Outros bairros,
que
abuso!
Você pensa que é? Vem cá, quer ir no banheiro, vou ali. Já imaginei ela aqui, ó. Largando o refrigerantezinho dela, vou ao toalete.
Levantou
um
e deu um catiripapo, né?
Tá
7 meses já é barrigão,
barrigaço.
É? 7 meses você tava de barrigão?
Já, minha filha. Antes, 3 semanas, eu já tava de barrigão. 9 dias.
Posso continuar?
Pode.
Eu vou ler agora da Marcela. O caso em questão envolve minha mãe. Lá por 2008, um carro fechou ela, quase batendo. E ela, ótima motorista, conseguiu desviar. Saíram 2 homens do carro e o motorista, um jovem cheio de si, digamos assim, foi logo dizendo: tinha que ser mulher mesmo. A mulher em questão não tinha seguro do seu Fiat Uno 98 e, para prevenir o roubo, sempre que estacionava, prendia o volante em um dos pedais com aqueles ferros antifurto. Não sei se ainda existe, mas eu sei qual que é.
Sei também.
Sem pensar 2 vezes, mãe saiu do carro enfurecida segurando o ferro, pedindo para ele repetir o que tinha dito. O motorista apenas correu e o outro disse: opa! Enquanto as pessoas olhavam. Minha mãe, que hoje já se encontra em outro plano, saiu como se nada tivesse acontecido. Eu detestava barracos, mas esse eu aplaudi. E sua mãe, Marcela, com certeza, quando chegou lá no plano espiritual, foi aplaudida e falou: olha, esse barraco a gente passou aqui no telão para mostrar o exemplo que você deu para esses folgados.
E toma sua mansão aqui no nosso lar.
É isso aí, gostei. Agora, trânsito é foda, né?
Eu tenho medo.
Nossa, eu tenho um pouco de medo,
porque eu
tá?
tenho medo tudo de hoje em dia. Tem muita gente que não sabe conversar Sim. e já pega a arma
ou nem
e mata.
Discutir, ou nem não sabe
ter uma discussão
é
assim.
Um barraco, né?
É, já pega, já quer bater, já quer dar verdade. Tiro. Eu tenho medo de tiro, por favor.
É. Vamos pra próxima?
Vamos. Vou ler a da Jamile. Minha mãe é dona de bar, então eu cresci nesse ambiente. Uma vez, quando eu tava trabalhando, tinha um cara com uma moça tomando cerveja. De repente, aparece outra mulher com um pedaço de pau gigante, acompanhada de mais uma menina nova. E quebra nos dois, vira a mesa, joga litrão no homem e vai pra cima da mulher. Até cerveja de outras mesas ela tacou em cima deles. Enfim, grandes momentos. Gente.
E a mulher, né, ela chegou porque o cara tava com a amante.
Era amante. Mas assim…
Tipo que eu vivi com a Letícia no Bob.
É, mas o que eu penso é assim… O proprietário, do bar não tem nada a ver. Quer bater, vai se resolver lá fora. É. Agora quebra a mesa, quebra… Eu ia cobrar.
ainda pegou a cerveja das mesas
outro,
do lado.
Pô, isso daí eu acho, tipo… Tadinha da mãe dela. Tava lá trabalhando, pô, já
ó,
vem outra.
Ó, quem é dono de bar, tem que ter muito jogo de
já
cintura,
tem.
Né? Porque… Putz grila, à noite,
imagino.
À noite não é fácil, tá? E
negócio
tem muito,
é...
ó, muito doidão de noite também,
muito.
Né? Esse caso foi um de, encontrar o homem com a mãe.
Ela ficar
tudo
com
mais.
Raiva, a moça, tudo bem. Mas eu fico com pena do proprietário da parada lá, que não tem nada a ver e leva prejuízo.
A mãe dela só vendo, oh, meu Deus do céu,
mais
um dia de
uma
luta.
Mesa que eu vou ter que pedir no Shopee, vou ter que ver. Ô, fulana, vê quanto que tá o preço.
Encerramos o nosso cafezinho?
Encerramos, Pri.
Vamos agora para ele, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, você começa?
Posso começar. Eu vou sair daqui e eu vou num rodízio de japa.
Mentira, porque já tá tarde. Você não vai até você chegar em casa, tomar banho, você… Ai, não sai sem passar maquiagem, sem arrumar o cabelo, você acha que vai dar tempo? Não vai. Se você topasse da gente ir em casa rapidinho e seguir… Ah, não vai dar, já tá tarde, Volta Redonda, tudo fecha cedo.
Ai, não vai dar nem, vai dar pra engolir a peça, a gente não vai degustar.
É.
Aí chega no final, já tá, não tá as coisas tudo boa, a gente vende de qualquer jeito.
Fora que o rodízio, a gente gosta de comer e ficar lá, né?
É, pra…
Igual uma jiboia.
Não, eu gosto de comer a primeira remessa.
Aí para, aí desce.
Vamos ver com a Júlia quando ela vai vir pra Volta Redonda pra gente ir.
A Júlia vai lá pra São Paulo, você podia ir também. Já falei isso, mas você não quer. Se você não quer, não vou falar mais nada, não.
Vamos ver isso.
Posso pro meu momento?
Pode.
As minhas vindas pra Volta Redonda têm sido tão rápidas, né? Tipo…
Muito
chega na
rápido.
Sexta, vai embora domingo. E aí é sexta, trabalho. Aí depois a gente faz o roteiro, encerra o roteiro. Aí sábado, gravo. Que não dá
gravo
tempo.
O dia inteiro.
Não tô conseguindo ver amigos. Desculpa, meus amigos, que vocês que ouvem podcast, quem também não ouve. Porque tá muito corrido pra mim. Não tô conseguindo
Imagina.
Dar conta. Eu tenho que fazer o quê? Vim um final de semana.
Que você não vai
que não
fazer
seja
nada.
Pra gravar, que aí a gente consegue encontrar as pessoas, colocar um papo papo em dia, porque tá complicadete, né?
Imagino, vida de adulto.
Essa jornada São Paulo-Volta Redonda tá puxada.
Você já acostumou? Achou pertinho já? Tipo, ah, Volta Redonda, São Paulo, rapidinho.
Ah, não é pertinho não, mas eu não acho tão… Nossa, longe. Tão longe. Só que tem hora que a coluninha vai chorando.
Imagina.
E aí, eu de copiloto ainda tenho o desafio de ficar acordada por 4, 5 horas. Ah, não. Tem vezes que eu falo, amor, tá com sono? Ele falou, não, então vou tirar meu cochilo.
Te empresto meu jatinho confortável.
É, você podia,
tem
né?
Tem cama box.
Vamos finalizar, ficar por aqui?
Vamos.
Lembrando que na descrição desse episódio tem um link pra você se tornar um apoiador. Pela Orelo, com apenas R$10. A partir de R$10, mas você pode apoiar com quanto você quiser. Tem acesso irrestrito a todos os conteúdos, um episódio extra que sai toda terça-feira. E se você gostou desse episódio, compartilha, né, Pri? Comenta
Sim.
o que achou utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
É isso, nos vemos na próxima semana.
Um beijo, gente.
Olha quem tá chegando.
Jorge. O Péricles.
Vai.
Aí foi que o barraco desabou.
Nossa.
Nessa então você faz, meu amor. Então
vai,
canta.
Canta.
Agora, eu vou. E aí?